Eu quero falar para você que essa questão das bênçãos dobradas, que já foi um pouco falado aqui, ela passa por alguns princípios que, se você souber, você pelo menos tem direito de escolha. Se você não sabe, você pode estar se esforçando muito e não vendo o resultado daquilo que Deus tem para você. Preste atenção nisso. O ano das bênçãos dobradas não é um ano para mudar o que Deus quer nos dar. A medida de Deus, ela é perfeita. Mas o ano das bênçãos dobradas é você estar pronto em Deus para receber o dobro também. Ou no mínimo o dobro. Então veja só, se você tem um copo que caiba 200 ml de água, tudo que colocar além de 200 ml vai se perder. Mas se você tem agora um copo de 400 ml e derrama essa água no copo, vai sobrar espaço para que mais 200 ml de água sejam derramadas. Então, o que eu quero dizer para você é que esses princípios que eu vou te dar é como se Deus trocasse a sua capacidade, o seu poder de reter, para que Deus pudesse derramar o dobro daquilo que Ele tem. Eu quero chegar no final do ano, no mínimo, dobro de pessoas, dobro de unção, dobro de pregação. Apesar que dobro de pregação não tem mais, dobrado aí nós vamos ter que pôr mais culto. Prego 100 vezes por ano só na nossa igreja, tirando um dia ou outro aí, 52 semanas. Se eu não estou pregando aqui, eu estou lá. Se eu não estou lá, estou aqui. Então, está pregando, está pregando. E todo domingo duas vezes? Então, 100, se eu dobrar, tá, eu acho que eu vou morrer. Mas tá bom. O que eu quero dizer para você é que esses pilares que eu vou contar, que eu vou pregar, que eu vou ensinar a você, é para que você possa ser capacitado para receber o que Deus quer fazer na sua vida. A primeira coisa que eu quero te lembrar, que é um pilar fundamental para Deus ampliar a sua conquista, é que você precisa abrir mão da sua vida. O Eliseu, ele abriu mão da vida dele para caminhar com um homem chamado Elias, caminhar no caminho de Deus, para continuar um processo que Deus tinha para ele. Então, quando você retém a sua vida, você quer fazer as coisas do seu jeito, você quer fazer as coisas que você tem desejo, você quer fazer as coisas que você acredita que deve fazer, você não está abrindo mão da sua vida. E olha só para você ter uma ideia, o que que Jesus fala sobre isso? Marcos 8:34 diz assim, Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que Jesus está dizendo? Que eu e você, para estarmos prontos a recebermos de Deus, nós precisamos ter condições. E o primeiro passo para ter condições é você abrir mão da sua vida, aquela que você de repente sonhou, aquela que você arquitetou, que é até boa, é até legal, faz até um pouco de sentido, mas pode ser que não seja a vida que Deus tem para você, a profissão que Deus tem para você, o projeto que Deus tem para você. E muitos, por não abrirem mão da sua vida, acabam vivendo emendas de Deus. Estão sempre dependendo de Deus resolver alguma coisa, porque não estão andando nos caminhos de Deus, estão andando nos seus próprios caminhos. Eu gosto sempre de dizer, se você andar no seu caminho, você vai sempre pedir para Deus abençoar. Se você andar nos caminhos de Deus, você já vai andar num caminho abençoado. Então a primeira coisa para Deus derramar é que a gente esteja disposto a abrir mão daquilo que eu penso ser para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. A segunda coisa que precisamos a fazer, e é uma palavra que tem se perdido muito hoje, são sacrifícios. Eu vou repetir. A segunda coisa que precisamos fazer são sacrifícios. Essa série de mensagens vai te dar uma oportunidade de sacrificar seu dia. Nós estamos aí na leitura de salmos, a partir de hoje, 3 salmos por semana. O que, que é isso? Para muitos é um sacrifício, ele não está acostumado, ele não aprendeu, ele não tem vontade, mas ele faz pelo sacrifício. E depois que ele começa a fazer pelo sacrifício, ele começa a entender que aquilo ali pode ter começado como um sacrifício, mas passou a fazer parte da vida dele, porque trouxe benefício para ele. Ir numa academia, praticar um esporte, tem hora que é chato, mas aquilo traz um benefício. Poxa, você dizimista, ofertante, fala, poxa, eu podia fazer tantas coisas com esse dinheiro, mas eu vou me sacrificar, eu vou ser fiel a Deus. Aí depois vem os benefícios. Ah, eu não estou afim de passear com a minha família, porque eu estou tão cansado, eu trabalhei tanto, mas eu vou fazer um sacrifício. Eu vou pegar minha esposa, meus filhos, vou comer uma pipoca. Aquele sacrifício, todo sacrifício traz um benefício. Agora as pessoas não querem. As pessoas querem a coisa fácil. É o arrasta para cima. Eu tenho uma bronca daquele negócio. Eu não sei que seja para você aprender alguma coisa. Mas a maioria está correndo atrás do ouro. Está correndo atrás do sucesso fácil. Está correndo atrás das respostas fechadas. Irmão, tem coisa na nossa vida que se não tiver sacrifício, não vai, não rompe. Aonde nós chegamos foi fruto de sacrifício, foi fruto de choro, foi fruto de renúncia, mas valeu a pena e vai valer a pena cada dia. Por quê? Porque eu vejo que todo sacrifício, ele num primeiro momento, a impressão que dá, escute isso. Quando nós falamos de sacrifício, parece que algo vai sair da gente e vai doer, é verdade. Mas depois, quando vem o benefício, aquele que não se sacrificou, a parábola das 10 virgens, 5 ficaram prudentes, se sacrificaram, abriram mão das festas, abriram mão de uma vida longe de Deus, mas 5 perseveraram, ficaram ali, falou, não, eu sei que eu estou perdendo alguma coisa que a minha carne quer, mas eu estou me guardando para aquilo que é eterno, para aquilo que de fato tem valor. Então, eu quero até ler um versículo aqui, um capítulo aqui, que 2 Crônicas 33, 15, olha só, Manassés, aí o rei, né, o povo tinha se afastado de Deus, aí o povo buscou a Deus, o povo perseverou, e aí olha o que, que esse rei faz. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros. Isso foi uma luta para a época, houve sacrifício, houve batalha. E a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que haviam construído na coluna do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Agora preste atenção. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão. E sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Agora preste atenção. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Escute. O mesmo desafio, a mesma luta. Um está sacrificando errado, o outro está sacrificando certo. Não adianta só sacrificar. Não adianta só investir dinheiro. Não adianta só trabalhar. Precisa saber ter algo que vai valer a pena para aquilo lá. E veja que apesar de tudo, para que o Senhor, para que o povo servisse, o Senhor, o Deus de Israel, o povo, contudo, continuou sacrificar nos altares idólatras. Tem sempre, irmão, que não seja você, pessoas que vão escolher fazer aquilo que desagrada a Deus, mas tem você que pode escolher fazer aquilo que agrada a Deus, no nome de Jesus. Amém, amado? Dá um aplauso a Jesus aí, por favor, em nome de Jesus. Eu não conheço a história de uma pessoa que foi abençoada. Não, melhor esse aplauso aí, irmão, pelo amor de Deus. Eu não conheço uma pessoa na história que teve sucesso, que foi abençoado por Deus e que não teve sacrifícios em sua vida. Todo mundo gostaria de ser o pai de nações, o pai da fé. Mas quem estaria disposto a sacrificar seu único filho? Você está entendendo? Todo mundo gostaria de governar o Egito, mas quem estaria disposto a sacrificar 17 anos, 15 anos da sua vida, como José sacrificou? Então querer não tem muita força. O negócio é o que eu estou disposto a fazer. Terceiro lugar, escute isso aqui. Terceira atitude para um ano de bênçãos dobradas é paciência. Coisa difícil, porque a gente é impaciente, cada vez o mundo quer nos tornar mais impaciente. Lembra da internet discada? Aquilo era uma bênção, mas chegou num tempo que a gente já está ficando irritado. Hoje você abre o celular assim, só de ter que esperar 2 segundos para a internet se conectar, a gente já acha que o plano presta, que o sinal caiu, que tem que ligar na operadora. A paciência nossa está indo embora a cada momento, mas em nome de Jesus, eu preciso de paciência. E nós só vamos ter paciência de uma maneira: enfrentando tribulações. Você só é provado, você tem paciência, é na hora da tribulação. Então eu não quero tribulação. Então eu quero o quê? Paciência. Então em nome de Jesus, se vier uma luta, eu quero ter paciência, ser provado logo, aprovado logo e sair desse negócio. É como uma fila, uma época que ficou fechado a Dutra, posto de gasolina, pô, nunca mais esqueci isso. Eu lá na fila, uns 40 minutos, 50 minutos, aí o cara falou assim, ó, vai demorar, hein, porque a gasolina vai chegar ao tanque, vai demorar. Aí eu fiquei lá. Eu fui ficando tão invocado com aquilo, e eu saí. Quando eu saí e fiz o retorno, eu estava longe, fiz o retorno. Na hora que eu olhei de longe o retorno, os carros tudo andando já, abastecendo. Aí eu fui tentar voltar, a fila estava maior. Eu fiquei sem gasolina, fui embora para casa. Me faltou paciência? Não. Faltou a paciência até o fim. Porque eu posso ter paciência durante muito tempo e explodir. O tempo que eu fiquei na paciência não vai resolver. Eu luto contra peso. Vira e mexe, eu tenho que fechar a boca, tenho que diminuir refrigerante. Vira e mexe. Se eu desisto, rapidinho eu engordo. Mas tem que ter paciência para insistir, para não chutar o pau da barraca. Ou seja, se você não for preparado na paciência, Deus pode ter preparado uma bênção. Para mim, Deus preparou uma bênção, que vai ser no dia 31 de dezembro de 2023. Mas na minha expectativa, vai acontecer em abril. Mas na visão de Deus, só vai acontecer dia 31 de dezembro. Estou falando eu, hein? Estou nem falando você, não. Imagine, chegar dia 30 de dezembro, quer saber? Estou de saco cheio desse negócio. Estou desde o dia 1º esperando. Estou desde o dia 1º buscando. Estou desde o dia 1º lutando. Estou fora. No outro dia, era o dia que Deus preparou para mim. Então, se eu quero receber a bênção dobrada, eu preciso ter Romanos 8:24 aflorado. Pois nessa esperança somos salvos. Mas esperança que se não vê, é esperança. Ou seja, esperança eu não vejo. O ônibus eu não estou vendo ele vir. Mas eu creio que ele vai vir na hora certa. Mas eu não estou vendo. Quem espera por aquilo que está vendo? Não tem ninguém que espera por aquilo que está vendo. Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a minha expectativa, em nome do Senhor Jesus. Tire as expectativas suas, carnais, do dia que Deus vai fazer, do que Deus vai fazer, mas creia que eu e você vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Se você crê, dá um amém, dá um glória a Deus, dá um aplauso a Jesus aí, e você que não está aplaudindo, depois eu te pego. Maravilha! A palavra esperança é esperar com paciência. Tem gente que pede um milagre por falta de paciência. Na paciência a gente não murmura, na paciência a gente não blasfema, na paciência a gente não fica com raiva de Deus. Tem gente que por falta de paciência está com raiva de Deus. Não adianta, vai piorar. Se esfria, desiste, dá desculpa. Fala coisas que podem até ser verdade, mas não mudam a vida da gente. Então, eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo nos puxe para a oração quando a nossa paciência estiver se esgotando, quando alguma coisa que a gente quer que aconteça não acontece. Oh, meu amado, pode ter certeza, não é tudo que a gente recebe na hora da gente. Tem coisas que até coincide, mas nós precisamos crer que é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Por exemplo, eu ouvi um negócio muito interessante. Deixa eu tomar uma água. O que é que te deixa perplexo para coisa boa? É quando a sua expectativa, ela é suprida acima. O que é que te deixa perplexo no sentido ruim? É quando a sua expectativa, a realidade dela é infinitamente menor. Ou seja, a surpresa, ela tanto nos alegra quanto nos entristece. Mas em Deus, se nós confiarmos em Deus, fizermos o que devemos fazer e esperar com paciência que aquilo que Deus tem para fazer, seja do tamanho que for, vem da parte de Deus, pode ter certeza, a gratidão, a alegria, a honra, a satisfação, a plenitude vão tomar conta de você. Por quê? Porque do mesmo jeito que você não esperou A, nem esperou B, você esperou foi em Deus, no nome de Jesus. Quarta coisa, se você quer estar preparado, penúltima já, se você quer estar preparado para que o ano das bênçãos dobradas, ela seja algo real na sua vida, e não apenas um logo, um tema, uma ideia, uma fixação, sei lá o que seja, uma estratégia de marketing espiritual, se você quer, você tem que aprender a estabelecer prioridades. Vou repetir, se você quer o ano de uma bênção dobrada, você precisa estabelecer prioridade. Quem caminha a cada dia sem ter propósito, sem ter definição, vai chegar no final do ano, sinto muito, talvez pior do que você está hoje. Por quê? Porque você não estabeleceu prioridade. Eu estabeleci minhas prioridades. Às vezes a gente se perde, e perde tempo, perde dinheiro, perde saúde, porque a gente vai deixando a demanda tomar conta da gente. A gente não dá uma parada. Eu parei com a minha esposa, sentei com uma folha, falei, amor, o que você tem vontade de fazer em 2023? Coisa boa. E ela foi falando à vontade. Aí eu falei, aí eu fui escrever. Quando nós olhamos, veio a pergunta, o que é prioridade para você? Não, eu quero tudo, eu sei, eu também quero, mas não é tudo. Eu quero saber o que é prioridade. Um só. Aí ela olhou a lista dela, Falou assim, isso aqui para mim é prioridade. Aí eu olhei a minha lista, falei, isso aqui para mim é prioridade. Então, antes de qualquer coisa, vamos focar a nossa vida para essa prioridade? Porque se a gente não conquistar o que é prioridade, não adianta a gente ficar querendo as outras coisas. Se eu não estou disposto a estabelecer uma prioridade para 2023, como eu vou estar pronto para receber? Eu estou vivendo a cada dia. Não, mas a Bíblia fala, basta o mal de cada dia. Não mistura as coisas. Isso tem a ver com você querer ser Deus, dirigir todas as coisas. Isso não tem a ver com prioridade, porque meu e o seu Jesus, o nosso Jesus, buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, ele deu uma prioridade para nós. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, a sua lista, ela será acrescentada a você, mas a sua lista não pode ter em primeiro lugar tudo que você sonhou. O primeiro lugar é o reino de Deus. Tudo que diz respeito ao reino de Deus. Não é prioridade para você fazer uma campanha. Vamos ter toda terceira, segunda, durante o ano de 2023. Toda terceira, segunda, anota já aí, eu não sei nem se já estão falando, mas fica aí o registro. Toda terceira, segunda-feira, nós vamos estar aqui 7 horas da manhã, até as 8 da manhã, orando, nos buscando a Deus. Para quê? Para que a vontade de Deus seja estabelecida. Para que aquele tempo de prioridade de Deus, são ferramentas que nós estamos colocando aqui. Para quê? Para que você coloque Deus em primeiro lugar. Eu sei que algumas pessoas entram 5h20 para trabalhar, 6h30 para trabalhar, 7 horas, mas tem pessoas que podem estar aqui sacrificando 1 hora por mês. Ou 1 hora por mês. Para estarmos aqui orando, para estarmos aqui clamando a Deus, colocando sua família no altar, seu pedido de oração, sua causa na justiça. 1 hora. Aí você não quer abrir mão do seu sono. Você não quer abrir mão de 1 horinha a mais de sono. Você não quer abrir mão de cansar um pouco mais naquele dia. Como é que faz? Isso não tem a ver com religião, irmão, pelo amor de Deus. Isso não tem a ver com religiosidade. Eu não estou aqui para perder meu tempo com religiosidade. Ah, eu não estou aqui para isso. Eu estou falando sobre andar com Deus. Olha, eu já disse, eu vou repetir, dinheiro você dá para todo mundo, irmão. Dinheiro você consegue dar para todo mundo que você quiser. Pode pegar 1.000 reais e mandar lá na África. Você não sabe nem quem é. Vai comer comida, está tudo certo. Amor, você tem que amar todo mundo. É mandamento. Você pode até não gostar de alguns, mas você tem que amá-lo do mesmo jeito. Porque é mandamento. Então, eu posso não te conhecer, mas em Cristo eu te amo. Então, o que que diferencia uma pessoa da outra? Se eu posso dar dinheiro para todo mundo. Se eu tenho que amar todo mundo, o que que diferencia? Qual que é a diferença? Tempo. Tempo. Porque meu tempo eu não posso dar para todo mundo. Eu tenho que dar meu tempo, em primeiro lugar, para Deus. Segundo lugar, para minha família. Terceiro lugar, para o meu ministério. Quarto lugar, para pessoas que contribuem para o ministério, no serviço, na oração, na entrega de recursos. É claro, para os meus amigos. Eu não consigo dar tempo para todo mundo. Eu tenho que estabelecer prioridades. Se você não estabelece prioridades, você vai chegar em 2023, no dia 31, e você vai olhar para trás, você vai dizer assim, puxa vida, por que que eu não fiz o curso que eu tinha que fazer? Por que que eu não fiz o exercício que eu tinha que fazer? Por que que eu não visitei aquele cliente que eu tinha que visitar? Por que que eu não fiz aquele negócio que eu sei que eu tenho que fazer? Aí a sua vida se torna uma vida de lamúria, porque você anda para frente e olha para trás, você anda para frente, agora pensa, você chegar no final do ano, e Deus te abençoou, glória a Deus, mas você olha para trás e fala assim, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu agi o que eu tinha que agir, eu fui na onde eu tinha que ir e Deus me deu o que Ele queria me dar. Agora, se eu não faço isso, eu poderia deixar de receber alguma coisa, porque Deus não vai abençoar pessoas que não querem nada com Ele. Não tem jeito, irmão, pode ficar tranquilo. Como é que eu vou falar para você assim, ah, Deus vai abençoar todo mundo. Então o que, que eu estou fazendo buscando a Deus? Eu não oro, Senhor, abençoa os dizimistas. E abençoa os que não são dizimistas. Eu não oro assim, meu irmão, porque eu entendo prioridade. Como que eu oro? Senhor, abençoa os dizimistas, prospera eles. E toca no coração daqueles que não dizimam, que não ofertam, que não vem numa oração, que não vem nos cultos de quarta. Senhor, toca no coração deles, para que eles abram os olhos espirituais. Aí fez sentido. Aí fez sentido. Então, em nome do Senhor Jesus, chega hoje na sua casa, pega uma folha de papel, faz isso que eu fiz com a minha esposa. O que você quer fazer em 2023? Agora escolhe a prioridade. Qual é a segunda prioridade? Qual é a terceira? Aí deu uma parada. Agora, quando a gente realizar as três, a gente pensa no resto da lista. É um dia de cada vez, irmão. Ah, eu vou fazer regime. Eu não como mais nada hoje. O que adianta? Amanhã você come por hoje, por ontem, por semana que vem? Não adianta. Estabeleça prioridades. E por último. Só quem quer bênção dobrada, levanta sua mão aí, vai, levanta sua mão aí. Só quem quer bênção dobrada, diga amém. Ai, diga amém aí, meu irmão. Eu estou aqui, mas eu estou crendo no que eu estou pregando. Diga amém, dá um aplauso a Jesus aí. Já fica até de pé, já pode ficar de pé. Você ficou muito tempo sentado, pode ficar de pé aí já. Eu estou de pé esse tempo todo aqui, pode ficar de pé. Escute o texto. Isso, fica de pé, pode ficar de pé, já vou encerrar aqui já. Pessoal do louvor já pode estar até subindo aí, que é mesmo virtual a gente comanda, irmão. Que negócio é tenso, irmão. Que, como é que fala aí? Como é que chama aquele? Fala, o sistema é bruto. É, o sistema é bruto, mas Jesus é coisa linda. Mateus 28, 18. Olha só. Tem muito mais coisas? Tem, mas vamos fechar nessas cinco aí. Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quinto pilar, quinta revelação, quinto princípio para a nossa vida de bênçãos dobradas no ano de 2023. Assuma responsabilidades. Eu vou repetir: assuma responsabilidade. Você pode transferir a responsabilidade para quem quiser, mas você não vai estar pronto. A bênção vai ficar esperando você assumir. Assumir quando erra. Errei. Eu não queria errar, mas eu errei. Deixa eu te contar um caso. Uma pessoa um dia fez um negócio errado na igreja. Eu estava nervoso e eu fui infeliz com ela. Fui. Eu falei com ela de uma maneira que eu não deveria ter falado. Como um cristão não deveria ter falado, não xinguei, não foi nada disso, mas eu fui duro demais com ela. E ela foi, passou uns 3 dias, me procurou, e ela disse assim: pastor, eu vou sair da igreja. Eu falei: irmão, antes de você sair, chamei um obreiro, falei: olha, aconteceu isso, e aconteceu em um negócio entre eu e o irmão. Ninguém viu, só eu e o irmão. Mas eu quero aqui na frente do meu obreiro pedir perdão para você. No nome de Jesus. Eu fiquei mal. Eu ia falar isso com você. Estava esperando. Ainda bem que você veio. Se você não viesse, eu iria te ligar. Não tinha direito de ter falado isso. foi errado, você me perdoe. Aí ele, não, eu te perdoo, com certeza. Aí eu levantei da cadeira, falei, pô, me dá um abraço aqui, fiz uma oração, que o Senhor cure seu coração, tal, tal. Quando eu terminei de falar, ele falou, tudo bem, mas eu vou embora assim mesmo. Eu não vou ficar aqui. Foi minha responsabilidade. Não adianta eu empurrar para ninguém, falar que, não, mas o que ele fez foi minha. Eu não fiz o que eu deveria fazer. Então esse irmão foi embora. A responsabilidade é minha. Meu irmão, é tão bom quando você assume a sua responsabilidade. Porque quando você assume a sua responsabilidade, você tira as pessoas da frente. E quando você tira as pessoas da frente, Deus se coloca na sua frente e te abençoa, te prospera, te guarda. Mas enquanto você fica colocando pessoas na frente, você não assume a responsabilidade. Aí Deus não pode se colocar diante de você. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi tirando as pessoas da frente. Ela foi tirando quem não ajudou ela, ela foi tirando quem não amou ela, ela foi tirando quem traiu ela, ela foi tirando quem não conhecia, quem não gostava dela, ela foi tirando. Só que quando ela tirou todo mundo, ela estava diante de Jesus. E quando ela estava diante de Jesus, ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, ela teve uma bênção, não foi dobrada, irmão. Porque quem precisa de saúde sabe, ela teve uma bênção imensurável. Porque ela foi curada de um mal há 12 anos sofrendo. Ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha buscando cura. A Bíblia fala, ela gastou todo o seu dinheiro. Ela buscou em centro de macumba, ela buscou em terreiro, ela buscou em passe, ela buscou em tudo que é lugar. Mas aí teve um dia que ela decidiu, eu vou tirar as pessoas da minha frente. E eu vou tocar nele e vou resolver minha vida. Eu quero profetizar sobre você. Tire as pessoas da sua frente, porque essas pessoas não vão mudar a tua vida. Essas pessoas estão atrapalhando você de romper. Essas pessoas estão impedindo você de avançar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem muita gente que torce pela gente, que ora, que quer ver o bem da gente. Mas tem alguns que não querem. E às vezes são esses alguns que estão na frente. Porque você tem aqueles que estão na frente, que quer te abençoar. Eles falam, vem, vem, eu te ajudo, eu te ajudo. Mas se tem aqueles que não querem o seu bem, fica na frente. Para, não incomodes mais o mestre. Irmão, irmã, em nome de Jesus. O 2022 já era. O 2022 já foi. O 2018 já foi. O 2008 já foi. Foi, agora o 2023 está zerado. Eu posso hoje tomar algumas decisões, hoje. Não me interessa o que eu errei, não me interessa o que você pensa, não me interessa o que o outro pensa, porque o que os outros pensam, o que os outros falam, se você sofre com isso, recebe essa palavra aí, o que os outros acham, o que os outros dizem de você, se isso te abençoasse, ótimo, mas isso não muda nada. Ah, porque o meu amigo, porque aquele não sei quem, é até verdade. Mas não vai mudar seu quadro. Em nome de Jesus, assuma sua vida. É como um avião que está caindo, me dá o comando aqui, se cair, caiu comigo dirigindo, e não com um monte de gente dando pitaco, um monte de gente falando o que você tem que fazer, um monte de gente cochichando. Meu amado, em nome de Jesus, assuma a sua responsabilidade. Essa vida é minha. Se ela dá certo, se ela der certo, eu e Deus acertamos. E se ela der errado, eu e Deus erramos. É isso mesmo. Porque se a vida é sua e você entregou para Deus, homem, Deus erra. Deus não erra, mas Ele está comigo até quando eu erro. Ele não me deixa, Ele não é igual a alguns amigos, líderes, pastores, patrão, que só está com você na hora do bem bom, na hora do ruim, na hora da prova, sai fora. Aí são pessoas que te admiram e pessoas que te respeitam. Pessoas que te admiram só estão com você quando a sua vida está boa, quando está dando certo. Pessoas que te respeitam, até quando alguma coisa não está dando certo, continuam com você, Então, meu amado, assume a responsabilidade da tua vida. O 2023, já gastamos um dia, já gastamos, mas a gente ainda tem algumas horas desse dia. Mude isso. Sai de algum grupo que você precisa sair. Deixa de ir na casa de alguém que você precisa deixar de ir. Que isso, rapaz? Que isso? Deus não manda amar a todos. Mas não manda gostar de todo mundo, não, mãe. Não é todo mundo que gosta de você, não, rapaz. Acorda, moça. Não, é. Todo mundo tem que nos amar. Você pode não gostar de mim, mas você tem que me amar. Você tem que me amar. Porque eu não gostar, eu não gosto de giló. Não, eu gosto de giló. Mas sei lá, o que, que eu não gosto? Nem sei o que, que eu não gosto. Não gosto de beterraba. Não gosto de beterraba também. Ah, não gosto de carne dura. Agora eu não gosto de carne dura. Tem gente que gosta de carne dura. Mas amar, nós não temos essa. Você tem que amar os inimigos. Você tem que amar quem você não gosta. Você tem que amar. Em nome de Jesus, assuma a responsabilidade da tua vida e te prepare para viver os melhores dias de bênçãos dobradas no ano 2023. Se você crê, dá um aplauso a Jesus, bem bonito aí. E eu resumo, voltando. Número 1, abra mão do que for preciso para viver a vida de Deus. Número 2, sacrifique, estabeleça alvos, metas, mas você vai ter que colocar sacrifício. Número 3, tenha paciência. As coisas não são do jeito que você quer, nem no tempo que você espera. Mas se você colocar sua expectativa em Deus, que você faz o que tem que ser feito, e Ele faz o que vai ser feito, vai dar certo. Número 4, estabeleça prioridades. Saia daqui hoje, estabeleça prioridades. Eu vou fazer a série de mensagens, eu vou estar aqui na segunda-feira, eu vou participar do Enraizado, eu vou no meu futebol, eu vou na minha academia, eu vou passear com a minha família, eu vou trabalhar feito um doido, não tem problema, mas estabeleça prioridades, mas coloque em primeiro Deus. Do segundo para baixo é com você, mas do primeiro é Deus. E em último, seja uma pessoa de responsabilidade. Não tenha medo de dizer que errou, irmão. Irmão, olha, quem muito fala, muito erra. Então eu falo muito, acabo errando. 16 anos de ministério. Centenas de pessoas passaram por mim. Algumas posso ter errado. Mas quer saber? A vida segue. Não adianta eu ficar ali sentado atrás. Ai meu Deus. Tem hora que eu até tento. Tento ficar sentado, lamentando, fazendo um balanço do que se foi. Lembrando de gente que já deveria ter esquecido. Aí o Espírito Santo fala, você perdeu 30 minutos da tua vida aí, pensando em quem não merece, pensando no que já passou, pensando no que você não vai voltar atrás. Se eu tivesse gasto 30 minutos orando, pensando em algo bom, estabelecendo prioridades, estabelecendo metas, eu teria ganho mais.